Mas é do fone de ouvido.
Estopra, o Guti é a pessoa mais anormal que você pode conhecer, Estopra. Ele deixa o fone de ouvido dele estourado no máximo. E aí ele não coloca o fone de ouvido no ouvido, ele deixa no pescoço.
Bota isso no ouvido, seu ignorante.
É muita burrice.
O fone de ouvido tá quebrado, cara.
Bota essa merda no ouvido.
Tá bom, tá na porra do ouvido.
Agora não vai dar eco, você vai ter que ficar desligando e ligando o microfone.
Tá bom, então vamos começar, volta aí, volta aí.
E aí, pessoal, aqui é o Timbo de novo, quem fala isso do Preyton.
Aqui é o Trilhos.
Aqui é o Gutinho.
E aqui é o Crive.
Hoje nós vamos falar da obra de arte Pluto.
É, apresentando nosso novo membro, galera, o Crive. Ele, a primeira obra dele que ele vai participar é essa, Pluto.
Ele é filho do Gutinho.
Filho do Gutinho?
É filho do Gutinho, você não sabia?
Por quê?
Nossa, ele é filho.
Não, 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 a questão não é por quê, a questão é com quem. Com quem, meu Deus do céu?
Até ele se coloca pra baixo, meu Deus.
Não, tem suspeitas, né, Gutinho?
Eu não entendi essa, estou pra
não, não lembro dessa noite, cara, me lembra aí.
Eu, o buraco mais embaixo.
Que merda! Mano.
Bom, galera,
pra quem não sabe, aqui tá o maluco, o gordinho, o novato e a Fênix Purpurina.
Sim.
É, galera, a nossa pool de obras mais famosas já acabou. Infelizmente, Fullmetal ganhou. E eu já adianto que vai ser muito mais rápido do que a anterior. A gente vai fazer uma enquete de Fullmetal já já. E a nossa nova pool que a gente já postou, votem nela, é a de próximos top 10 que a gente vai fazer. O nosso próximo top 10 vai ser um que não tá nessa pool, mas o outro, sem ser esse, vai ser baseado na pool que vocês votarem. Então, votem lá. É isso.
É, bom, galera, Pluto é uma obra que, como o Estupro já comentou, uma puta obra de arte. Foi criada pelo... Já indo para as informações técnicas.
É, deixa eu dar um detalhe de informações técnicas. Eu quero realçar isso. Ela foi feita por dois dos melhores mangakas que existem.
É absurdo, Zé.
A Okurasawa, o mesmo mangaka que fez Monster, 20th Century Boys... E Osamu Tezuka, que eu não vou falar as obras dele, porque infinitas.
São trilhões. Mas a mais importante é a que a gente vai comentar nesse cast, realmente, tá ligado? A que fez a nossa obra. Bom, galera, Pluto foi um mangá criado por esses dois mestres que o Estupra comentou. E, na verdade, é uma retake, uma repensada, assim, no tema de Astro Boy.
No cenário, na verdade.
Sim, sim.
É uma história totalmente nova, só que ela usa o cenário do mundo. Exato. De Astro Boy de maneira muito mais séria. Como seria o mundo... Rapidão. Basicamente é, como seria o mundo se existisse a tecnologia de Astro Boy? Existiria sim, sim. Guerra usando tecnologia, não seria só um robôzinho fodinho ajudando o mundo, não. Existiriam guerras, teria briga por tecnologia, corrupção. É um mundo realista onde existisse essa tecnologia.
E mais importante, na minha opinião, eles basicamente pegaram toda a ideia, tipo, alguns personagens, inclusive, são iguais, tá ligado? Assim, em premissa. E pegaram esses personagens e jogaram, pegaram de um shounen infantil, bem infantil, e jogaram pra um seinen, tá ligado? Então, é realmente a personificação de uma obra de fantasia, tá ligado? É,
são personagens, muitos deles são personagens do Tezuka, com uma personalidade... De personagens do
Naoki. Sim, exatamente.
Ou seja, Perfect.
Sim, exatamente.
Fatality, Hadouken, você escolhe.
enfim, galera. Pluto é uma obra de 10 volumes. É um mangá de 10 volumes. Como a gente já comentou, feito por Naoki Urasawa e Osamu Tezuka.
8 volumes.
Não, é 8 volumes, seu fumado. 8 volumes, 35 capítulos.
8 volumes, desculpa. Começou em 2003, acabou em 2009. E... Mistério, bastante mistério. É basicamente o tipo de obra de mistério que eu sempre comento que gosto.
Eu vou resumir tudo, cara. É um suspense com sci-fi.
Sim, suspense, mistério com puta ficção científica mostrando robôs o tempo inteiro num mundo tecnológico bem à frente do nosso. Mas realista. Porque você tudo que você vê na obra, você não fala assim, ah não, isso é exagerado. Não, nada é.
Mas um detalhe, não interessa o quanto seja mais tecnológico o mundo, humanos sempre são humanos.
Exatamente, exatamente. E isso é um dos temas que Pluto sempre trata muito bem, tá ligado? A diferença entre humanos e robôs e por aí vai. Bom, a gente recebeu uma ótima notícia,
antes
galera.
Antes disso, eu quero dar um detalhe rápido, mais de informação técnica, a arte da obra.
Não, calma, eu só vou falar um negócio. A gente recebeu uma notícia, galera, que talvez, a gente não sabe como vai ser essa adaptação, a gente não sabe se vai ser boa, se vai ser ruim, se vai ser fiel ao mangá, se não vai, mas...
Reza a lenda?
Recebemos a notícia de que Pluto vai receber uma ova, uma...
Primeira ova.
Sim, pelo menos uma por enquanto, a gente não sabe quantas vão ser, se tem algum projeto por trás disso. Se alguém souber, inclusive, por favor, comentem aí que a gente quer saber. Mas, pelo jeito, Pluto vai virar ovas, então...
Vou ver.
Sinceramente, a gente espera que vai ser algo fantástico, galera, porque Pluto não tem uma arte muito detalhista que seria difícil para alguém reproduzir, e fora isso, também não tem cenas muito pesadas que um anime deveria tirar, entendeu? Então, a gente acha que tem grandes possibilidades desse anime ser fiel, então a gente recomenda que vocês fiquem de olho aí pra... Esse ova que pode estar aparecendo por aí.
Mas não se confundam, a arte do mangá é fantástica, só que não é uma arte que é focada em detalhes absurdos.
Sim.
É uma arte que é focada em ternura, sentimento. A imagem, todas têm imagens simples, e aí tem imagens muito detalhadas. O principal de toda a arte do Naoki, né?
Naoki Urasawa.
É o sentimento que ele passa nas imagens. É muito forte.
Até porque os quadros são bem focados assim no rosto dos personagens. Também muito por causa do suspense que a obra passa.
Sim.
Mas só pra deixar claro uma coisa. Essa é uma obra que eu cogitei pra colocar em top 10 melhores artes. Então podem ter certeza que a arte é boa.
De fato. Como alguns já ouviram comentar, eu gosto muito de artes mais realistas, assim, que mostram bem o ser humano, assim, e tal. E as expressões faciais e blá blá blá. Mas enfim, o nosso top 10, como a gente já comentou, foi feito englobando vários tipos de obras diferentes. Então a gente acha que ele fez o que a gente pretendia ter feito. Bom, sobre o cenário de Pluto, como a gente já comentou, é um mundo futurista. Basicamente, ele se baseia muito no nosso mundo real. Tem guerra mundial acontecendo e por aí vai.
É um mundo realista com tecnologia avançada.
Sim.
Só que não é aquela tecnologia de dos Jacksons voando, não. É tecnologia justamente a que o humano está indo. São ciborgues avançados, robôs, peças mecânicas, armamentos principalmente.
Mas tem carro voador.
Os carros, por exemplo, eles... Não tem carro voador, mas eles flutuam assim, tá ligado? É como se... Não flutua. É um carro tipo, super avançado, que corre pra cacete, cara da 4. Só lembrando agora, eles não falam nenhuma data no mangá, não? Eu não lembro.
Não que eu me lembre, realmente. É uma coisa que eu fiquei curioso até quando eu li, porque eu ficava procurando em que ano ele estava, mas eu não achei.
Sério, não tem?
Não percebeu.
Eu não me lembro de ter visto.
Não, até porque os países que citam a obra não fazem parte do cenário que a gente vive. São países diferentes, eu não sei, acho que o autor não tentou colocar isso não. É meio imaginário da gente perceber a data que tá.
Bom, galera, se a gente não notou na obra, durante a obra...
Não é importante,
mas o que eu queria dizer é... Eu já acho isso algo interessante, porque você não fica preso naquela coisa realista, tá ligado? De, mas hoje é 2010 e não tem essas porras todas, tá ligado? Tipo, eu já cansei de ver filme que tava assim, no ano de 2020, aí tu tá hoje em 2012 e não tá nem perto, tá ligado? Tipo, aí você, cacete, que merda é essa, 2020? Então, sei lá, tá ligado? Eu acho isso interessante já da obra dele colocar um mundo parecido com o nosso, mas de fato é diferente, é como se a história passada desse mundo tivesse sido diferente do nosso. Mas enfim, é um cenário muito, muito interessante, como a gente já comentou, e bem futurista. E basicamente isso.
Agora vamos ver a história.
Sim, quer falar?
Esqueceu de falar de um detalhe importantíssimo do cenário, que é a base de todo o cenário.
Qual é a base
do cenário? Pra quem a gente não comentou, mas a narrativa da história não vai ser do ponto de vista humano. Do ponto de vista de robôs. E ele, o mundo, os robôs, todos os pensamentos dos robôs giram em volta das três leis da robótica.
Então, mas acho que todo mundo sabe essas leis.
Mas é bom falar. É sempre bom falar.
Tá, tá, galera.
Porque assim, todo mundo sabe porque viu Eu, Robô. Vai que alguém não viu o filme. deixa eu falar. Um robô nunca deve ferir um ser humano ou deixar de ajudar um iminente de perigo. Essa é a primeira lei. A segunda lei. Um robô deve sempre obedecer às ordens humanas, a não ser que essa ordem entre em conflito com a primeira lei.
E a terceira lei.
Você não pode mandar matar outro ou ferir outro.
Exato.
Terceira lei. Um robô deve sempre proteger sua existência, desde que ela não entre em conflito com a primeira e a segunda lei. Só que,
novamente,
francamente, essa terceira lei não é tão usada na obra.
Exato.
Porque então, muitas vezes eles vão e...
Na verdade, já comentando, galera, esse cast a gente vai tentar colocar sem spoilers nenhum, mas a gente vai dar umas, assim, indiretas pra vocês ficarem com vontade de ler a obra, digamos assim. E eu já começo com uma dizendo que, na verdade, esse mangá, ele tenta burlar as leis o tempo inteiro, na minha opinião.
Essa é uma coisa legal, o mangá burla a lei, não tipo assim, esse robô pode, ponto. Até que a gente vai falar de um personagem que a gente vai falar, que é um robô... que eu vou falar depois, que ele parece que as leis não afetam ele. E ele é um choque pro mundo.
Sim, sim. Bom, as leis vão estar no texto também, pra quem ouviu e se esqueceu e tal, quiser ler.
Resumindo as leis, você não pode machucar um humano.
É, vai estar aí no texto, vocês podem ver junto com as fotos aí e tal. Agora, a história inicial. Tu quer falar, Coutinho, ou o Crive, sei lá? Não. Não, eu tenho que falar sempre essa merda, tudo bem?
Cara, eu não sei dizer se a história inicial é simples ou já é complicada, sinceramente.
Eu vou falar a história inicial, então.
Eu acho bem simples. Não, deixa eu falar.
Não é que você complica a história inicial, você sempre...
Não, relaxa. Seguinte, galera, o mangá começa com o nosso personagem principal, Gezik. Porra, não sei como fala o nome desse alemão. Gezik, sei lá. Mas enfim.
Vamos chamar de detetive, pelo amor de Deus.
Não, eu gosto mais de Gezik.
Gezik. O Ariguro também, Gezik. Ele tem uma napa, velho.
Não. Isso, aliás, já comentando, é um traço típico do Naoki Urasawa, tá ligado? Esse narigão aparecendo é...
Todo mundo é narigudo, cara.
Sim, todo mundo na obra é narigudo.
O engraçado é que você vê as crianças são normais, ela tem o nariz pequenininho, o corpo normal. Aí você pensa, pô, como é que essa criança daqui a alguns anos o nariz dela cresce 10 vezes?
Isso é fácil, cara, ajoelhada.
Bom, pulando as palhaçadas, enfim, galera, a obra inicial começa com esse detetive, o estudo já falou que ele é um detetive da Europol, se chama Europol.
Cara, ele é alemão,
super,
porra.
Super polícia e tal, cara, é alemão. E aí ele colocam ele num caso pra descobrir quem matou um cara lá. E aí quando ele chega na cena do crime, ele... E isso já é algo interessante que explicaram no início da obra já. Parece que robôs são muito melhores pra desvendar mistérios e tal, porque eles conseguem sempre ver se tem traço humano no local.
Ah, e mais uma coisa muito importante, eles são imparciais.
Sim, eles têm uma técnica muito... Eles têm uma tecnologia que facilita bastante essa coisa de achar impressão digital, achar traços humanos na obra. Então, se algum humano cometeu algum crime, o cara chega na hora e já fala assim, ah, tal pessoa cometeu tal hora, tal... Então, assim, é muito mais fácil desvendar crimes.
Até porque os robôs não podem cometer crimes, né?
Sim, exato. E assim...
E não pode suborno.
Nem mentir, tá ligado? Em ordem, tá ligado? Se ele tá cumprindo uma ordem, ele não pode mentir. Então, basicamente, o cara tem que falar assim.
Hipótese.
Exato. Aí o Kizik chega nessa cena do crime e ele vê que não tem nenhum vestígio de humano na cena. E o que já deixa ele bolado, porque ele fica pensando, caraca, porra, um cara morreu e não tem vestígio humano só se um robô matou. Só que robôs não podem matar humanos, como a gente já comentou, caso das leis. Porém, no mangá, tem esse caso desse robô antigaço que já matou um humano. E ele vive preso. E aí o Gezik olha a situação toda e vai falar com esse robô. E aí começa o mistério desse jeito. Ele indo atrás dessa pessoa ou robô que matou esse homem. E vai seguindo pistas, vai falando com pessoas diferentes, vai falando, encontrando seus amigos robôs, seus companheiros de guerra e tal, para descobrir cada vez mais desse caso. Detalhe, O cara que assassina as pessoas sempre coloca um
par de chifres na cabeça
das pessoas. Um par de chifres na cabeça das pessoas. Que é a marca dele, assim. Que é o símbolo da obra, exato.
E mais um detalhe importante que eu esqueci de comentar do cenário. Nesse mundo de robôs, existem 7 robôs que são os picas. São os 7 robôs. Cada um tem um talento especial. Todos eram robôs focados pra guerra. E são extraordinariamente poderosos. Até que existiu teve uma grande guerra, que eles praticamente ganharam a guerra sozinhos.
Que, aliás, tem tudo a ver com uma das guerras mundiais que a gente teve, tá ligado? Enfim.
Então, pra deixar mais específico, guerra entre robôs, que é como a gente falou, robô não pode atacar humano. Então...
Não, hoje em dia não é assim, na verdade guerra foi entre países. Só que a pessoa não tem por que mandar um homem pra guerra, só pode mandar um robô. Hoje em dia fazem isso, só que são aviões. Então, continuando, valeu a cronologia da história. Nosso narigudo detetive
alemão
vai visitar o Brawl 1589, que eu adorei esse personagem.
Você adora os psicopatas, né?
Eu adoro os psicopatas. Mas a questão não é só o fato dele ser um psicopata.
Eu também adorei esse.
Ele é um robô velho, destruído, com uma estaca no peito, aparentemente preso. Todo mundo tem medo dele.
Ele consegue intimidar todo mundo, cara. Impressionante. Até os robôs. Sim.
Até o Gashot, que é, obviamente, ele sabe que ele é muito superior em força. Nem se aquele robô tivesse em perfeito estado, ele teria a mínima chance. Ele se sente um pouco... Ele sente a pressão de estar perto desse robô. Ele tem uma aura única. E melhor do que a presença dele, que fica muito bem feita no mangá, é os diálogos. E todos os diálogos dele são fantásticos. E é com ele que começa a dar os estopins. Ele Sim. começa a dar dicas do Pluto, do assassino. Ele dá dicas do Pluto. Ele, ao mesmo tempo... Ele começa a dar dicas sobre o nosso personagem principal, que é o Gekshit. Eu vou falar do detetive, quero nem saber. O detetive começa a perceber que tem alguma coisa errada com as memórias dele, por causa desse robô. As memórias dele foram modificadas. Aí, além dele procurar assassino, ele quer entender o passado dele. E o melhor de tudo... Ele nunca responde uma pergunta. Ele responde Sim. com uma pergunta.
Exato, ele sempre dá aquela situação em que deixa a pessoa pensando, tá ligado?
Quem já viu Sangue dos Inocentes? Ele é o...
Olha, tu sempre dá essas dicas assim, pra quem já viu Papai na Casa da Mãe Joana. Tipo,
Sangue dos Inocentes é um clássico. E Hannibal, porra. Pra quem já viu Sangue dos Inocentes, é bem parecido com os diálogos da detetive com o Anthony Hopkins, que é o Hannibal.
Bom, galera,
ao mesmo tempo, rapidão. E ao mesmo tempo que ele se diverte com isso, dá pra ver que ele tem um interesse meio mórbido pelo detetive narigudo.
É, um fato que eu achei que faltou aí na introdução da história é que esse homem que foi assassinado e o Gizit foi ver o histórico dele pra investigar, é que ele fazia parte de uma associação de proteção a robôs, dos direitos do robôs. E no mesmo instante que ele foi assassinado, em outro lugar, um dos 7 maiores robôs do mundo que participou da guerra, o Monte Blanc, também foi assassinado e, do mesmo modo, a cabeça dele foi arrancada e foi fincado chifres do lado, o que torna o possível suspeito a mesma pessoa.
E um detalhe, o Monte Blanc, esse robô que morreu, não era um robôzinho qualquer, não. Ele era considerado o maior robô de guerra do momento.
Era um dos 7 maiores robôs que
não,
o Super
comentou.
Não,
mas ele realmente, os outros tinham outras utilidades. Esse era pra guerra. Monte Blank era pra aquele cara pra fazer massacrar exércitos. Ele pode não ser o mais forte dos 7, mas ele era um dos mais fortes. E pro Monte Blank ter sido morto, assim, o nível de suspeitos no mundo é praticamente só os outros 7.
Não, nesse ponto, exatamente, nesse ponto da obra eu tava imaginando nos outros 7 como suspeitos.
Ah, na hora, um dos suspeitos são, só pode ter sido um dos outros 6, né? Um dos
Sim,
outros 6. Só pode ter sido um deles, porque os não seriam força suficiente pra isso.
Sim. Agora, e aí a obra já começa a ficar interessante.
Qual é o nome desse professor aí que foi assassinado no começo?
Ah, não foi chato.
Ah, não é importante.
Tá,
é
o cara... professor que criou a lei dos robôs.
Não, não, não tem nada a ver.
Não, tem um que cria a lei dos robôs e assassinado, sim.
É, mas tem depois,
não
é?
Sim, mas não é.
Não, não, ao mesmo tempo, a morte do Monte Blanc com esse professor.
É mais ou menos ao mesmo tempo. Mas...
tempo.
Não, mas é o whatever a morte dele, só fazia parte do negócio de salvação dos robôs lá.
Tipo. Cara, foi ele que criou a lei de direitos dos robôs.
Foda-se, não é importante pra obra em si.
Cara, eu acho importante, porque, primeiro, pra que criar essa lei?
Porque essa lei existe, pra gente existe essa lei, tá? Essa lei já existe. Essa lei é uma lei teórica pra os robôs não matarem os humanos.
Pra todo... isso foi uma lei criada por um científico, Routinho, sei lá, 1950, tá ligado?
Ah, já existe aqui
já
pra nós.
Já existe essas leis. Não é a invenção do mangá, nem do filme O Robô.
Essa lei não era pra considerar. Não era pra considerar os robôs. Pra acabar com a discriminação que existia?
Não, cara, essa lei existe, Gutinho. Ela tem até no filme Eu
Como,
Robô.
Meu Deus do céu, não tem, no nosso mundo não é igual de Pluto.
É uma lei teórica. É uma lei teórica que pra existir robôs seria obrigado a ter essas três leis pros robôs não matarem os humanos ou se autodestruírem.
Sim, que foi. Tipo, ela foi aceita por todos, Gutinho, basicamente, tá ligado? Um cara chegou, criou essa lei, aí o pessoal falou, ah, tem total sentido, ok, tá ligado? E pronto, ficou assim. Não tem que ter dúvida nisso, tá ligado?
Não é do Pluto isso, não foi inventado no Pluto, isso é importante. É as leis da robótica. Isaac Asimov, se não me engano, com essa forma, coisa assim.
Mas enfim, galera, aí a história começa, na verdade, com a morte desse Mont Blanc, que é um dos sete robôs, e essa morte desse doutor aí, que a gente tá comentando, apenas melhora cada vez mais o mistério, tá ligado?
Eu acabei de lembrar direitinho. Na verdade, ele foi feito, essas leis foram feitas no livro Eu, Robô.
Quê?
Tem um livro, Eu, Robô.
Essas não faz ideia, mas não livro. Foi o filme retardado, tá ligado?
O filme, se você não me engano, o filme é baseado no livro, então.
Não foi o Will Smith que fez a porra.
O Will Smith podia estar em Pluto, sabia?
Se fuder, Gutinho.
Gutinho tem muito problema. Gutinho tem muito problema, cara.
Continuando, gente.
Mas sim, bom, galera. Como o Stubro falou, as leis foram criadas por um cara muito antigamente e tal. E não tem nada a ver com a obra. Mas aí a gente já começa a ler a obra com. Ver a obra com outros olhos. Um robô que pode ser um dos mocinhos, entre aspas. E que ao mesmo tempo burlou uma das leis de robótica que, pô, supostamente não podia ser não podia ser burlada. E esse Brawl 1589 que o Stupra comentou, que é interessante, que ele foi o primeiro e até então o único robô a matar um humano.
E o melhor, sem motivo, ele simplesmente quis.
Sim, ele quis. Ele simplesmente chega e fala assim. Tem um diálogo, inclusive, muito interessante entre o Gizik e ele. O Gizik chega e pergunta, por que você fez isso e tal, Telena 4? E aí ele chega e comenta basicamente, ele fala assim, tá ligado? Foi engraçado, tá ligado? Uma coisa do tipo assim, senti vontade, tá ligado? Achei legal, tá ligado?
Checaram o robô inteiro, ele não tinha defeito nenhum. Esse é o interessante, ele não tem defeitos. Ele tem as três leis, ele só não faz elas. É aí que começa, que a gente é introduzido que os robôs têm uma mente própria. Eles não são só programação. Isso é uma coisa mais de psicologia, mas os robôs, eles têm a mesma psicologia de um psicopata. O psicopata não tem que ser um maluco assassino. É uma pessoa com ausência de sentimentos. Ausência de, principalmente, apatia. Todos os robôs são que nem os psicopatas. Eles conseguem identificar todas as emoções vendo. Você visualmente você consegue identificar raiva, inveja, amor, todas. É facilmente visual. Mas, digamos, caso eles sintam, eles não sabem o que é.
Sim, inclusive é interessante que toda hora a gente vê no mangá, toda hora mesmo, os robôs comentando isso, tá ligado? Ai, esse sentimento é raiva. Como é que será que eu senti raiva, tá ligado? Eles sempre ficam nessa pergunta constante de como será sentir alguma coisa, tá ligado? Tipo, e já vou avisando, tem cenas do mangá que você encontra alguns robôs chorando, tá ligado? O que é muito interessante, porque você, novamente, essa questão de burlar as leis, você começa a ver um robô cada vez mais se tornando mais próximo de um humano, tá ligado?
Os robôs, eles têm sentimentos, mas eles, já que eles não identificam os próprios sentimentos, porque não é visual, é sentir, quando eles têm uns sentimentos mais espontâneos, como raiva, eles não sabem que aquilo é raiva e tentam controlar, eles simplesmente agem.
Sim, exatamente.
Deixa eu falar um ponto. Que alguns robôs, eles tentam simular os sentimentos do humano. Por exemplo, tem um robô que ele finge se alimentar e falar que a comida é boa, porque depois de algum tempo ele consegue sentir o sabor da comida, coisa que ele não ia ter antes.
Sim, sim, é muito interessante isso, é verdade. Agora,
alguém me explica, eu queria só puxar um assunto aqui. por que que eles construíram robôs tão perto de se tornarem seres humanos?
Esse é o detalhe. Pelo que parece, eles nunca tentaram construir robôs com sentimentos. Eles surgiram. A minha ideia é que, já que eles têm inteligência, os robôs têm inteligência, a inteligência leva você ao sentimento.
Exatamente. Você consegue perceber a mesma coisa no filme Retardado, Tinho. Basicamente, quando você cria... Bom, pelo menos isso é tese, obviamente, galera. Quando você cria um robô, essa...
Quando você cria uma inteligência artificial, não sei se robô, exato. Quando você cria uma inteligência artificial, tem muitas teorias que dizem que essa inteligência pode gerar a ter sentimentos. Tem muita gente que acha que a inteligência leva o sentimento, nunca o contrário.
Entende? É porque basicamente você consegue ligar tudo, tá ligado? Você, na mente do robô, ele consegue ligar todas as ações aos sentimentos, tá ligado?
Animais
obviamente
têm sentimentos, porque animais têm um certo grau de inteligência.
Mas enfim.
Mas
não vamos entrar muito nesse papo. Porque,
mas o interessante é.
Não vamos entrar muito nesse papo não, porque é muita filosofia.
Sim,
tá
o interessante é muito interessante ver como cada robô lida com seus sentimentos ou desejo de tê-los. Que cada um é de um jeito. Eles ficam mostrando personagens muito mais interessantes que qualquer humano.
Inclusive, eu já vou comentar, galera, algumas pessoas vão me achar bem retardado por causa disso, mas a garota que eu, o personagem que eu mais gosto da obra inteira é a garotinha. Eu esqueci o nome dela agora.
Uran.
Isso. Tipo, porque, basicamente, ela é aquele tipo de robô que... Ela não é um dos sete maiores, dos melhores, sei lá. Mas, ao mesmo tempo, ela tem uma...
Ela é diferente dos outros.
Sim, ela consegue desenvolver essa questão desses sentimentos muito mais facilmente do que os outros, tá ligado? E isso leva a algumas conclusões assim no mangá, alguns desfechos da obra que...
E só de curiosidade, a Uran é a irmã de Astro Boy no mangá, do mangá Astro Boy.
Ah, é interessante. E não só ela, na verdade, tem outros personagens que são, como eu já comentei até, que são idênticos, assim,
não,
na
é só
história. Que,
sim, é só, já vou, quando a gente comentar deles, eu vou comentar isso.
Uhum.
Os personagens irmã do Astro Boy. Mesmo nome também, mesmo nome. Só que não, no Astro Boy é Zoran, não é?
Eu acho que é uma coisa assim, sinceramente.
É, mas é bem, praticamente idêntico e elas são o mesmo personagem, mesma mentalidade, mesma personalidade.
Não, tem alguns personagens que são idênticos, o Dr. Oshanomizu, o Dr. Tema, que pode, a gente já viu em trilhões de mangás.
Uhum. É. Então vamos comentar dos humanos agora que tem na obra, depois a gente comenta dos outros robôs?
Sim, sim. Não.
Um dos humanos que acho que é o que a gente mais vê...
Ah, rapidinho, é o Uran mesmo, exatamente.
É. Doutor Tema. Doutor Tema eu acho que é o principal, né?
Pô, ele demora um pouquinho pra aparecer na história, cara.
Não, eu colocaria como principal dos humanos, principalmente no início da obra,
Ele é o humano que... O Tema é o humano que faz o desfecho da obra, mas no começo ele não aparece muito, ele é mais lá pro final.
Não, mas é pra falar dos personagens, não em ordem cronológica.
Mas fala do Oshanomizu primeiro, tá ligado? Galera, o Dr. Oshanomizu, ele basicamente também participou do mangá Astro Boy, igualzinho, é a mesma coisa, tá ligado? E em Pluto, ele é um cara que basicamente... É um doutor de robótica, que criou alguns desses robôs fodas.
Ele criou Uran.
É aquele cara careca com duas bolas de cabelo em cada orelha e um nariz colossal. Desproporcional.
Ele é o personagem com o maior nariz nas duas obras.
Não, não só em Pluto, não só em Pluto como em Oshanomizu, como no Astro Boy também.
Eu nunca vi
um
personagem com tanto nariz em nenhum mangá. É desproporcional, cara.
Inclusive no Astro Boy o nariz dele é maior que a cabeça.
Não, pra mim isso é um câncer.
Pra mim isso é um câncer.
Tinha uma trombose ali.
Tinha um tumor no nariz, tá ligado? Uma porra gigantesca.
Só mas, pra enfim, colocar galera, aqui, é ele que criou a Uran. É.
Beleza. Ele é um humano muito interessante, porque desde o início... Você pode tirar muito disso pelo fato dele ter criado a Uran, aliás. Dele ser sempre muito sentimental em relação aos robôs, mesmo sendo um cientista, que aliás, hoje em dia é uma coisa interessante de se ver, porque... Pelo menos do que eu conheço, das pessoas que eu conheço, alguns professores, doutores, tá ligado? Normalmente quando a pessoa é muito ligada à ciência, ela não é muito, digamos assim, ligada a...
Não é muito sentimental.
Eu não diria sentimental.
É mais ligado à lógica, esse tipo de coisa.
Exatamente.
Quanto mais você segue a lógica, maior é a sua frieza. Isso eu concordo. Outro humano que eu falei que pra mim é o que eu mais lembro na obra é o Dr. Tema. Simplesmente importantíssimo, né? Ele é um dos maiores renomados cientistas. E ele é o que criou o Atom, que é, digamos, o segundo personagem principal na obra, que é o Astro Boy.
Entre nós, o Tema, ele é um pouco parecido com o Oshamuji. Qual é o nome dele certo? Oshamuji? Oshamuji? Como é que é o nome dele?
O quê? Um é um pouco alegre, o outro é mó sério.
Não, sim, mas em relação aos robôs.
Não acho, não.
Não acho, acho que os dois não tem nada.
Oshamuji, ele é mais pro lado...
Oshanomizu, né? Oshamuji.
Bota câncer no nariz aí.
Tá, o professor de câncer no nariz, ele é mais sentimental.
Ele é totalmente pobo alegre e sentimental, cara. Ele quer ter um bando de filhinho, ele deve ser broxa, não pode ter filho, e quer um monte de robozinho, é o que eu imagino. Igual o Astro Boy. Ou aquele nariz espanta qualquer mulher.
O Xanomizo? Eu não sei de onde você tá tirando isso, Gutinho, sinceramente.
É porque quando ele vai tratar os robôs, ele, na maioria das vezes, ele trata eles como se fossem humanos ao invés de robôs.
Porque ele criou os robôs, ele tem um sentimento fraternal.
Tá falando de quem? Do Xanomizo?
Não, eu tô falando do Tema.
Não, o tema ele tem mais um sentimento, tipo assim, sua criação.
Exatamente,
por exemplo,
concordo.
Eu tenho uma coleção, de tampas, cerveja. Eu cuido dela muito bem. É porque é minha, sabe? É uma coisa que é pessoal, mas não quer dizer
esse
que...
Esse exemplo foi tão idiota, foi tão imbecil.
Eu vou
porra.
Dar um exemplo de um exemplo mais fácil. A gente criou essa porra.
Ai, minha site. Coleção de tampas de cerveja.
A gente criou essa merda desse site. A gente se preocupa com ele, a gente gasta muito tempo com ele. Por quê? Não porque a gente ama ele como um filho ou sentimental. É porque é uma criação nossa. A gente tem esse sentimento de criação. Mas não de sentimento familiar. Já o outro não, o narigudo do câncer, ele pra mim, ele não, aquele nariz espantou todas as mulheres que ele viu na vida. E por isso ele quer ter um monte de robôzinho criancinha, pra ser pai.
Bom, é óbvio, galera, que os humanos são a parte pequena da obra, os robôs são muito mais desenvolvidos.
Não, a obra é sobre robôs, ponto.
Sim, e comentando já do nosso personagem principal, o Gesik, ele é um personagem que...
Assim, e o Abra, a gente vai falar do professor Abra?
Não acho nada legal falar dele.
Tá bom.
Ele é basicamente um personagem, esse Abra é basicamente um personagem que, quando ele aparece na obra, já parece ser um cara bem misterioso, por uma frase do Atom, uma frase que o Atom fala quando vê ele, e caso alguém que já leu a obra esteja ouvindo isso, vão entender o que eu tô falando. E basicamente ele o que é bom dele, do personagem na obra, é que o desenvolvimento do mistério dele é uma coisa fantástica, assim, todo...
Não, todos basicamente... os mistérios na obra são muito bons, todos, sim, sem exceção, todos os mistérios, eu achei todos os mistérios interessantes e os desfechos fantásticos.
Não, mas o Abra, ele faz parte, assim, do grande mistério, isso aqui...
Isso você não precisa falar.
Cara, não acho demais falar isso, porque quando ele aparece na obra, já dá pra entender.
Claro, fica bem claro.
É, fica claro que ele faz parte do mistério.
Ele lê a obra, sabe que vai aparecer um tal diabo e faz parte do mistério, sabe?
Porra, mas ele aparece na metade da obra. Vai durar tanto tempo.
Deixa, eu achava melhor não comentar isso, mas tudo bem.
Não, não.
E tem um detalhe agora da história, continuando a história que a gente não falou. Morreu um dos 7 robôs, e morreu um humano, e ambos tiveram o mesmo chifre. Por enquanto foram 2 casos. Aí que começa o verdadeiro problema. Não vamos falar quais, nem a ordem. Mas um a um, todos os 7 começam a ser mortos e colocaram os chips na cabeça.
Sim.
E a única pessoa que tá atrás dele é o Genshin. O Gask, o Gustik, o alemão.
O alemão!
O alemão filho da puta, cara.
O legal do Gesik é que ele também é um dos 7 robôs, então ele tá datado a ser morto.
Não, ele tá, francamente, ele só não tá com o cu na mão, porque ele tá tão preocupado com o passado dele, que ele não tem tempo pra se preocupar em morrer, porque ele tá com ele, senão ele ficaria com...
É interessante também, porque...
Eu acho que ele tá preocupado com a viagem no Japão com a mulher, só isso.
É um detalhe que a gente não falou, tá, mas ele tem mulher, ele é casado.
Na verdade, isso é uma coisa muito interessante do mangá inteiro. Robôs têm família, tá ligado? O que é muito interessante, porque...
Eles caçam sentimentos.
Se eles não têm sentimento, inicialmente, como é que eles têm família, tá ligado? É como se o ser humano tivesse colocado isso, tá ligado? Não. Vamos deixar o robô ser um pouco sentimental, tá ligado?
Tá falando bosta.
Não acho.
Não, eles falam por que eles têm família, porra.
Por quê?
Eles têm família porque eles acham que tendo uma família eles vão poder desenvolver os sentimentos.
Mas foi o que eu acabei de falar.
Não, tá falando que os humanos botaram os deles. Nada a ver com os humanos botaram. Isso foi ideia deles. Nenhum humano mandou dois robôs casarem. Eles desejaram se casar, imaginando que isso vai fazer o sentimento do amor aparecer.
Os robôs puderam casar?
Sim.
Não, o que eu acho que você não tá entendendo é, tipo assim, né? Que pra um robô poder casar, obviamente, os humanos têm que ter deixado, tá ligado? E os humanos deixaram isso acontecer, porque eles pensaram nisso também, provavelmente, tá ligado? Ah, deixa eles serem um pouco
mas
mais...
Mas dentro da história, tem os direitos dos robôs. Alguns robôs podem viver como seres humanos, cara. Tanto é que
exatamente, existe... tá ligado?
E isso, com um contraponto muito interessante, é que existe amizade entre humanos e robôs. Principalmente ali entre o Gesicht e o cara que criou ele, o Dr. Hoffman.
Sim. O Dr. Hoffman, eu acho esse cara foda, desde o início, tá ligado? Ele se preocupa com o Gesicht, com toda a história dos robôs, tá ligado? E, bom, só de ter criado o Gesicht, o cara já é absurdo.
Ele se preocupa galera, até com... Fala, pode falar.
Cada um dos sete robôs, galera, é óbvio que não são todos iguais.
Tem um criador, na verdade. Nenhum
cada... Sim, cada um tem seu criador e basicamente cada um tem sua...
passado.
Digamos assim, não, seu passado. Cada um tem seu passado, óbvio, mas assim, cada um foi feito de uma maneira especial.
Com um propósito diferente.
O Gesicht, ele tem uma liga de ferro, que é tipo a liga mais tensa do mundo. Né? Nada pode bater aquele troço. O Atom, ele é o robô
também,
mais...
Não, rapidão. E o Gesicht também tem na sua mão esquerda uma das armas mais fortes que existem.
Mas é disso que a gente tá falando, seu imbecil.
Não, você falou metal no corpo dele, você não
mas
falou
é, arma. Mas é, o tiro dele, ele atira...
É, mas
o
você
próprio...
não falou nem sequer a palavra arma. O que você falou, não dava nem pra imaginar que ele fazia alguma coisa nem de apanhar. Porra. Ele é mega resistente.
A gente já comentou que ele foi pra guerra, como é que ele...
Mas você, do jeito que você falou, não deu pra entender pra quem não conhece a obra.
Porra,
ele além... Deixa o cara continuar. Ele é mega resistente, ele tem um puta canhão no braço dele, ele é o Mega Man. Tudo bem? Tá bom assim?
Não, eu não vou deixar você difamar o Mega Man desse jeito.
Ele é muito melhor que o Mega Man, velho.
Não, mas não é mesmo.
Difamar o Mega Man, eu tô difamando o Alemão Batata.
Nossa, Gutinho, puta merda, Gutinho.
É muito
cara,
melhor que o Mega Man.
Mega Man dá uma chute no bundão.
Gutinho, cala a boca.
Gutinho, o Mega Man é um bostinho, velho.
Enfim. O Atom. Bom, o Atom, ele é o robô mais inteligente do mundo, até então. Tipo,
e
mais...
Parece, aparentemente, um dos mais sentimentais. Mais
sim,
próximo
exato.
Da humanidade.
Que na verdade não é. É a Ura, que é a irmã dele.
Sim.
E. Enfim, tem vários outros. Um é tipo.
Eu vou falar deles porque é interessante, a gente não vai dar spoiler. O Erebus, tá. ele é que nem o primeiro robô que a gente falou, ele é feito pra guerra. Ele é simplesmente dando e
tentando.
Heracles.
O Brando é a mesma coisa.
Mas o interessante falar do Brando é que o Brando, ele tem família, né? Ele cuida de várias crianças que ele adotou e são crianças humanas.
Ele começou a criar um sentimento, e isso é interessante porque o Brando, ele é um dos primeiros sete robôs que o Gesicht vai encontrar, que começa a falar com o Gesicht e colocar na cabeça do Gesicht esse negócio de sentimento, tá ligado? Que ele fala, pô, Gesicht, eu tenho cinco filhos, sei lá, sete filhos, tá ligado? Vivo com a minha mulher, sorrio todo dia... Que porra de sentimento é esse, tá ligado? É felicidade, tá ligado?
Eu esquece
e aí começa
que
essa questão toda.
O Monte Blanc também. O Monte Blanc, que é o morto no primeiro capítulo, quando a gente vê o passado dele, ele cuidava de um monte de criança. Ele tinha
estou na boa, né? Você fala bem desse Monte Blanc, mas eu só acho ele um gordo retardado que morreu, tá ligado?
Não,
eu não quero saber desse porra.
Eu tô falando do Trilis, agora eu tô falando do sentimento. Você falando que ele tinha família. Eu comentei com o Monte
Blanc.
Eu sei,
era uma bichona que ficava na floresta com os bichinhos e criancinhas. Eu imagino o Gutinho sambando na floresta, tá
Trilis, você gosta da menininha que gosta de emo, fica toda hora aquele cara emo, vai se fuder. Você gosta da menininha que não faz nada, o mangá inteiro.
É, realmente a Ura é tenso.
Ela não serve pra nada.
Ela é bem, tipo...
Por que ela serve, ô cara? Eu descobri que o seu vizinho...
Ela é a parada psicológica, moleque.
O seu vizinho tá triste pra caralho, velho.
A Ura, galera, pra algumas pessoas pode ser um personagem bem chato, porque ela basicamente, como a gente comentou, ela tem os sentimentos aguçados, digamos
não,
assim.
Não, o sentimento aguçado é o caralho, não é o Wolverine. O Wolverine tem sentimento aguçado. Ela não corre, mano.
Tem alguém do outro lado do mundo sentindo sua dor.
Ela consegue sentir
Deus.
Qualquer pessoa do mundo que tá triste. Ela tá assim, o pessoal falando nada. Ah, a 20 metros é um cara triste. Ah, a 20 metros é um cara triste.
Mas enfim, o Brando, ele é esse cara que o começa...
Esse gordo, nossa, mano.
Ele começa a botar sentimentos na cabeça do Yazik, tem uma família, como o Stupra falou, e é um dos robôs de guerra que aparecem dentre os 7 maiores robôs do mundo.
Tem o Norse 2, que é um dos que menos aparece, mas é foda o que aparece.
O arco dele é fantástico, cara.
Tem um arco minúsculo, bem pequeno, mas é fodástico.
Fantástico, simplesmente fantástico. É um cara que é um robô que simplesmente foi criado pra fuder com todo mundo. Ele é a máquina de guerra.
Ele virando...
Só que ele também demonstra muito essa questão dos sentimentos, porque ele começa a... Ele vira um mordomo de um cara cego, de um pianista cego. E aí ele enquanto tá cuidando do pianista, ele começa a falar, tá ligado? Me ensina a tocar e tal, eu não quero mais matar ninguém e tal, tá ligado?
Deixa eu falar rápido. Uma discussão interessante que ele abre é o seguinte, os humanos, por mais que eles tenham memórias tristes a vida inteira, uma hora eles vão esquecer. O robô, a memória triste está implantada na cabeça dele desde...
É verdade, caralho, é foda.
Todos os robôs, eles... Por exemplo, pra gente, a gente só é um robô e fala foda-se. Mas de um humano que mata outro humano é uma coisa marcante. Pra eles, isso é marcante. Um robô, porque os robôs também têm amizades, também têm... em famílias. Quando um robô mata outro robô, ele sente o mesmo marco com um humano matando outro humano.
Sim.
E um bom soldado de guerra, que fica traumatizado o resto da vida, que matou, digamos, 30 pessoas e viu 2 inimigos morrer, é um puto rei de guerra e fica maluco o resto da vida. Os caras matavam centenas sozinhos.
Sim, sim.
Centenas.
E nunca vai esquecer as memórias, né? Sempre
cada um que eles mataram, cada cena, cada golpe, eles lembram de tudo.
Agora, só voltando um pouquinho, juntando nesse negócio de sentimento, o nosso personagem principal, Yazik, desde o início ele tem essas coisas do como o Stupra já comentou, ele tem um problema na memória dele, né, que ele não, no início da obra ele não entende o que que é. E aí, desde o início, ele vive tendo essas alucinações, lembrando lembrando de uma situação... Primeiro que ele tem sempre uns sonhos assim malucos. E outra que ele tem sempre um pensamento... desse sentimento com lataria, tá ligado? Com robôs destruídos. Tem um velho um dia que tá mexendo no lixo e aí tá lá mexendo com um robô, tá ligado? Que tá destruído. E aí ele fala com o velho e tal. Aí o velho, você quer isso daqui? São 200... Aí fala a moeda lá do...
500. Hã?
500 Zeus.
500 o quê?
Zeus.
Zeus, é. Aí ele, são 500 Zeus, tá ligado? Aí o Gizik, tipo, fica com essa parada durante o mangá inteiro, lembrando desse momento, e aí você já começa a perceber que isso tem alguma coisa a ver com o passado dele. É bem interessante isso. O sentimento nos robôs evoluindo durante toda a obra.
Não, tudo a ver com o Alemão Batata é interessante. Todas as ações dele, o passado dele, o que ele faz. Ele é um...
Alemão o quê?
Personagem Batata.
Alemão Batata?
Ele é de batata, velho. Não, continuando lá os outros. E tem o último que a gente não falou, né? Que é o Epsilon. Que ele é o... Ele é a bicha de sol. Ele é a bicha do sol. Ele é Sailor Sol, sabe? Tem a Sailor Lua, tem a Sailor Plutão, a Sailor Marte. Ele é Sailor do Sol.
Ele foi o robô, galera, que é um dos mais marcantes da obra, porque ele foi um dos caras que foi chamado pra ir pra guerra, só que ele se recusou a ir pra guerra.
Não, ele é um puta personagem, eu só tô trolando, tá?
Sim, sim. Então, assim, mesmo sendo um dos robôs mais fortes do mundo e tal, um dos 7, ele se recusa a ir pra guerra porque ele não gosta de matar ninguém.
E dos 7, ele é o que tem mais potencial de ataque.
Sim, ele tem uma energia.
Ele
solar.
Ele absorve energia do sol.
Sim, sim.
Ou seja, ele dá Hadouken.
Exato. Basicamente isso. Então, é simplesmente robô foda.
Com ótimos diálogos. Todos os personagens têm ótimos diálogos, sério mesmo, sim. Todos.
E a questão toda da apatia que você comentou no início, tá ligado? É interessante porque ele é um robô que ele cuida de crianças e tal, ele cria um orfanato depois. E ele sempre tá rodeado de crianças e tal, sempre tentando se torná-las mais felizes e tal. Mas você não via muito sorriso no rosto dele. E quando vê, você vê ele sorrindo com as crianças de uma parte... E ele já vira a cara e tá com a mesma cara de bunda toda santa hora, tá ligado? Que basicamente é isso que o Stubra falou.
Ele tenta, mas ele não conseguiu.
Sim, é como se o robô tivesse sempre essa questão de... Tô tentando ser feliz e não rola, tá ligado?
Tentando
tentando criar esse sentimento, mas ele não conseguiu.
Sim.
Mas ele não desiste.
Ele chega até a ser discriminado por ele ter recusado o pedido de guerra. Ele é visto como um covarde pela população.
Muito. Inclusive pelos próprios amigos dos sete maiores robôs. Um deles é puto com Epsilon porque não foi pra guerra, tá ligado? Acho ele uma bichinha, igual o Stupra falou. Mas enfim.
Eu acho uma bichinha porque ele usa roupa colar e tem um cabelinho loiro comprido.
Esses são os sete robôs, galera, os sete maiores robôs da época.
A cara do Heracles?
Falamos rapidamente, que ele foi criado pra guerra.
Eu esqueci mesmo, sei lá.
É que o Heracles é aquela coisa, cara. Vamos dar porrada.
Exatamente. Ele é o deus da guerra, basicamente. Chamam ele de deus da guerra no mangá.
É porque depois que a guerra acaba, ele vira um gladiador.
Sim.
Vira lutador de UFC.
Ele e o Brando, que ficam fodas em luta.
Eu tenho que uma interessante. Eu não vou falar quem, porque já dá pra saber que vai morrer uma galera. Mas um deles é morto logo antes da luta entre os dois.
Sim, sim. Enfim. Bom, galera. Eu não sei, eu realmente não sei mais o que falar da história.
A gente falou dos pontos.
Cara, eu queria falar só uma curiosidade, inclusive, sobre o negócio de relacionamento entre os robôs. Eu posso?
Pode.
Não, você não pode, te proíbo. Fica quieto aí.
Fica quieto.
Porra.
Vai, Fênix.
O que me chamou a atenção foi esse negócio de robôs.
Fênix, eu escolho você.
O que me chamou a atenção foi o negócio do relacionamento dos robôs. Por exemplo, robôs se casarem. Eu olhei para aquilo. Sério, a primeira coisa que eu pensei, eu vi os robôs modernos e os robôs, aqueles bem quadradão, sabe, estilo caixote. Aí eu pensei, pô, como é que começou o relacionamento? A pessoa chegou.
Antes do Trilis continuar falando, eu sinto. Eu, Augustinho, sinto que eu vou ouvir bosta. Eu quero deixar isso bem claro. Eu sinto que eu vou ouvir bosta. Mas ele continua.
Tá ligado? O robô é criado, sai na noite. Entra num. Para de rir!
Eu não consigo.
Ele entra no bar, vê a mina, fala assim, pô, como é que eu vou chegar?
Caramba, você realmente...
Ele vai lá, chega pra ele e fala, pô, e aí, tudo bem? Beleza. Meu sistema é ainda o 7, o seu.
Não, Gutinho, eu vou falar como é que isso acontece. Por uma lógica de um ser humano, não de uma fênix peculiar.
Não, deixa eu terminar. Não, peraí. Leque, eu juro que eu achei que pelo menos o Gutinho ia lançar uma cantada melhor, tá ligado? Sei lá, tipo, você quer uma graxa, tá ligado? Ou algo do tipo. Sei lá, mas...
Não,
tipo,
porque
uma
graxa, eles... Não...
Cara, o 7 é sacanagem, né? Que o Windows 7...
Os caixotes, eles não comem.
Você tem que falar, cara. Meu carro tem GPS, né?
Meu carro tem GPS? O que é a mesma coisa com a outra?
Gente, é robô, mano.
É
pessoa...
não, robô, velho.
Tem carro na frase.
Sim.
Tá, mas Gutinho, continua. Eu
falava
vou dar um
do
exemplo.
Sistema, então. Tem GPS.
Por exemplo, os robôs, eles trabalham. Praticamente é só isso que eles fazem. No trabalho, eles acabam, principalmente no cotidiano, tendo contatos com muitos robôs. Ele deve acabar conhecendo outro robô que também tem o desejo de querer criar esse sentimento. Então ele fala, bora, nós dois tentar realizar juntos, bora. Acabou. Simples.
Mas agora uma coisa
uma
interessante.
Uma balada pra catar robô na balada, velho.
Utilizando a besteira do Gutinho pra falar algo interessante, galera, eu não vi o Gizik e a mulher dele se beijarem uma simples vez na porra do mangá inteiro, tá ligado?
Pera.
Ah, cara, mas eu acho bem desenvolvido.
Tem um detalhe do porquê, você sabe muito bem disso.
Bem desenvolvido, cara. Acho bem desenvolvido,
sim, sim.
O romance ali.
Não, de fato é bem desenvolvido, mas agora...
E beijo não é...
Essa questão do beijo entra nessa parada que o Gutinho tá falando, porque basicamente o beijo foi uma coisa que o ser humano criou, tá ligado? Por ser algo de sentimento. O robô não necessariamente precisa de fazer sexo ou de beijar pra ter sentimento por alguém, tá ligado?
Não, eu vou dar um exemplo mais fácil, ó. Relacionamento à distância.
Exatamente, é a mesma coisa.
Agora vocês falaram, eu acabei de reparar um negócio. O Gizik e a esposa deles dormem em camas separadas. Cada um deles tem o próprio quarto na casa. Eu não me lembrava disso até agora.
Dormem? Não lembro. Tanto faz.
Mesmo eles sendo casados, mesmo eles tendo todo esse tipo de relação, eles dormem separados.
Enfim. Se o Gutinho estiver falando besteira, galera, mete pau nele. Pra nem saber. Não lembro disso não, mas enfim.
Como, no final desse vídeo eu vou mandar a melhor do vídeo inteiro, você vai ver.
Fudeu.
Eu tô guardando pro final, cara. Espera no final.
Bom, galera, na boa, eu já vou falar logo, galera. Se vocês estão escutando a gente até esse momento, me desculpe por um cast que está sendo bem monótono e, sinceramente, na minha opinião, bem chato, porque Pluto, de fato, é uma obra que é muito difícil a gente comentar, porque a gente tá querendo comentar porque é um puta mangá. É um mangá foda. Não vou dar spoiler na nossa nota ainda, a gente vai falar no resto do no final do cast. Mas assim, cara, é uma puta obra que vale a pena recomendar, e por isso que a gente tá postando no site. Porque senão a gente nem ia postar. Porque é basicamente uma obra só de mistério. Então não tem como você falar muito da obra, porque se você falar sobre tudo, vai ser só spoiler. Vai foder com qualquer um que escutar. E se você não falar sobre tudo, você não vai falar nada. Então a gente só tem que mesmo se focar nos personagens, no que cada um faz na obra, e sinceramente comentar sobre alguns pontos fortes e fracos sendo meio imparcial. Então, por favor, levem fé, a obra é boa. Pra quem não tá pensando em ler, pô, na boa, cara, vai na fé e lê, porque é uma obra fantástica.
E abre bastante discussão também, né? Que é a coisa que aconteceu nesse cast. Cada...
Exatamente.
É uma filosofia grande por cima do mangá.
Não, eu vou resumir de forma bem simples, cara. Se você vai ver diálogos fantásticos, uma puta arte, tu vai ver personagens super interessantes, um mistério muito bem desenvolvido. O que falta?
Sim, exatamente. Basicamente é uma história completa que... vale a pena pra qualquer um ler. Fã de shoujo, fã de shonen, fã de seinen, qualquer um vai entender, porque não é nada muito complexo. E pra completar, tem uma psicologia fantástica por trás da obra inteira.
Só não tem humor.
É, isso na verdade
ainda
o Gutinho já...
que não tem humor.
É, o Gutinho já comentou isso com a gente, que ele era antes, mas eu e o Stu, pra gente discorda dele fatalmente nessa parte, porque ele comentou que, ah, sentiu um pouco de falta de humor e tal, pra aliviar a tensão. Na nossa opinião, na minha e do Estupra, o humor na obra, o alívio cômico, ia servir só pra encher o saco e ia ser uma bosta pra obra. Ia quebrar a tensão da obra, ia ficar algo desnecessário, na minha opinião, exatamente no estilo de Soul Eater. Soul Eater é uma obra que não precisava de humor nenhum pra ser uma puta obra. O humor só fode com a merda da obra. Ah, o pai da maca, ah, taradão, não, blá 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 blá.
Mas eu acho que tem humores muito bons no Soul Eater.
Não, claro que tem as suas exceções, tá? Mas assim, o humor normal de Soul Eater é personagem fazendo palhaçada. Maca batendo no livro, na cabeça
Soul
dos
Eater,
outros.
Cara, não precisaria existir a maca nem o pai dela.
É, enfim, galera. O humor provavelmente só ia foder com o Pluto. E sim, se você tá esperando humor e tal, cai fora, tá ligado? Mas a obra é uma puta obra de mistério com bastante psicologia e vale muito a pena ler. Mas enfim, alguém quer apontar um ponto fraco que tem achado? Porque eu não consigo achar.
Eu vou dar um ponto fraco, mas eu não vou especificar nada. Só vai entender quem terminar. O final poderia ter sido melhor. O final foi bom, mas o final, como eu falei, parece que o final quem escreveu não foi o Naoki. Foi o Osuma Tezuka.
Sim.
E o Naoki, na minha opinião, é muito superior a ele.
Eu acho o seguinte do final. Uma obra que se manteve o tempo todo como um seinen. Porque não, ele não é um seinen porque tem membros decepados ou porque tem, sei lá, feitos. Ele é um seinen porque a história é séria e vai até um certo ponto. No final, cara, isso não é spoiler, mas no final fica muito assim, poder da amizade, nada vai nascer do ódio, vamos juntos combater o mal, e termina desse jeito.
É, fica Astro Boy, fica bem Astro Boy.
É bem Astro Boy.
É bem a ideologia de Astro Boy, como falei, o final é bem a cara do Tezuka. Não é ruim.
Galera, a gente não tem como dizer que o final é previsível, porque não é nem.
Não, não tem nada. Ele não existe.
Sim,
nada
não é previsível, mas agora. Então não considerem isso como spoiler que a gente tá falando, porque vocês não vão conseguir prever o final, nem a pau, tá ligado? Mas agora, é um final feliz. Com certeza é um final feliz, porque é uma obra que foi feita a partir de Astro Boy. E porra, os dois autores participaram da obra. Não foi só o Naoki que fez, ou só o Osamu. Então. Claro que ele tem um final feliz e tal. Então, infelizmente o final pode ter sido um ponto fraco na opinião de alguns. Na nossa foi.
O final, ele não manteve a dinâmica que foi apresentada na obra o tempo todo, cara. Eu achei meio forçado pra ter um final feliz.
Não, na nossa opinião foi um final meio forçado, meio levado pra a bondade, cara, da 4. Mas agora, eu vejo que isso é um ponto fraco. Mas eu não consigo abaixar a nota da obra por causa disso. Sinceramente, não consigo.
Posso colocar um ponto forte? Que eu pensei.
Vai pra frente.
Uma coisa que eu sempre gosto dos mangás é quando eles fazem referência. E Pluto faz muita referência. Pluto tem esse esquema desenvolvido dos robôs e os robôs vivendo em sociedade. Mas isso torna muito interessante porque tem pessoas, grupos, que são antes os robôs. Até tem um arco muito interessante, cara, que tem a Ku Klux Klan dos robôs, né? Ku Klux Klan era um grupo que abolia os negros na sociedade americana. Não existe mais. Mas tem esse grupo na parte da sociedade dos robôs. Eles banem os robôs, queimam os robôs, maltratam, esse tipo de coisa.
E o robô não pode fazer nada.
Não pode fazer nada contra.
Porque ele não pode bater, não pode machucar o humano. Então é como se fosse uma coisa escrota mesmo. É como se fosse um grupo que maltrata animais.
Não, é que nem aquele pessoal que gosta de invadir casa e quebrar tudo.
Exato. Imagina um grupo que seja contra animais, assim, tipo cachorro, gato, tá ligado? Porra, imagina, tu não ia ficar puto com um cara que chega e bate no gato por nada? Porra, o bicho não fez nada pra ninguém, tá ligado? O robô não pode revidar, igual um animal não pode. Então...
É, mas tem um motivo, eles dizem que os robôs roubam os trabalhos dos humanos, que não deixa de ser verdade.
Sim, não.
Eles usam isso
pra... A obra não envolve só essa questão dos sentimentos e tal. Tudo aquela coisa que
economia,
a gente tá acostumado...
Economia, política, tudo.
É, tudo aquela coisa que a gente tá acostumado no nosso dia a dia, galera. Guerra, política, economia, traição, o que eu posso colocar... Basicamente isso, tipo, tudo da realidade
ele,
nossa.
Ele mostra a sociedade como era como é no universo do mangá, né, por inteiro.
Sim.
No, e outro ponto interessante sobre referências, eu não vou falar sobre o que é, mas a guerra do começo do mangá é uma referência a uma guerra que já aconteceu.
Sim.
Isso é muito interessante, você conseguir pegar isso.
É, outra coisa interessante, galera, essa coisa do clã aí que o Crive comentou, tem um arco da obra que envolve todo esse passado do Gesicht com esse clã contra robôs. É simplesmente muito interessante. A obra envolve o personagem principal, o detetive Batata, de uma maneira muito boa. E eu já vou avisando, o final da história do personagem é uma coisa muito interessante. Assim.
E o surpreendente.
Final... Sim, muito surpreendente.
Desculpa, de muitos personagens. Mas, cara... O desenrolar das histórias e o fim de cada história paralela são todos ótimos.
Sim, isso que é interessante. Parece que a obra inteira foi feita de histórias paralelas, tá ligado? Enfim, alguém consegue achar mais algum ponto fraco na obra?
Não,
porque o resto é só ponto forte,
fraco.
Galera.
Não, cara, eu não tenho nenhum ponto fraco. Até que isso vai levar minha nota, né?
O resto é só ponto fraco, galera. Ponto forte. A arte, a gente já comentou que é estupidamente fantástica, realista. A obra inteira é realista. Um mistério que se desenvolve, você fica... preso cada vez mais,
previsível,
bem
tudo
sério.
Incrível, tudo incrível, não tem nada que você fica, isso foi forçado. Eu não vi nada forçado.
E é muito emocionante também, né, cara? Você tem muita cena de robô chorando.
É muito forte.
Isso que eu quis dizer, o drama é muito forte, de robô chorando, gente que sofreu na guerra, esse tipo de coisa. E também que cada personagem, ele tem um conflito interno. Isso é muito interessante.
Sim.
Então, bora para os nossos. Deixa
eu falar. Vamos para as outras. Ah, só comentar um negócio. O assassino da história toda, que, bom, caso ninguém tenha notado, eu fui idiota, não notei no início da obra, que o nome dele é Pluto, óbvio, o nome do mangá, tem os chifres no U, caso não tenha percebido. E assim, esse vilão, a gente não vai comentar nada dele, mas ele é foda. Só a aparência dele, só a aparência é foda. Foda, na minha opinião é foda. Simplesmente foda. Nada mais a comentar.
Não, é simplesmente algo interessante. A minha nota, não vou repetir tudo que o pessoal já falou. É assim, a minha nota é um pouco meio termo, é estranha. Por exemplo, não dá pra dar 9 pra essa obra. Ela não é um 9, ela é melhor que um 9. Mas por causa do final, que pra mim não podia ser melhor, a obra não é um 10. Mas se eu tivesse que escolher se ela tende mais pro 9 ou tende mais pro 10, ela vai pro 10. Então, eu dou 10 pra Pluto.
Sim, eu basicamente concordo com a Estupra. Eu fiquei pensando bastante mesmo, durante umas 3 semanas, só sobre a nota que ia dar pra essa obra, depois de terminar de ler o mangá, de lê-la. Só que eu entrei nesse mesmo impasse, eu fiquei, caramba, não,
O final eu não gostei muito, principalmente na última página. A gente aqui do cast, só pra, por curiosidade, o pessoal aqui do cast gostou, todo mundo gostou da última página, mas eu não gostei. Sinceramente, eu achei meio forçado, meio sem noção. Se vocês quiserem discutir sobre isso,
a última
gente pode...
página, na verdade.
Sim, foi o que eu falei, a última página. Mas enfim.
Que nota você dá? Acelera aí. O mano tá me segurando.
Ah, toma no cu, velho. Para
tá
com
na conversa, tá? Fica quieto no seu canto. Que? Tá essa merda aí. Ela tá assistindo a gente, ela tem que dormir daqui a pouco. Eu quero...
Oi, Trini. Oi, Amanda. A gente tem que... Caralho, velho.
É, Neguinho. É só mal, mano. Acelera isso aí.
Gutinho?
Não, deixa o Kraven. Eu quero fechar com chave de ouro.
É, a Fênix com o Purino tem que ser a última pra soltar pro Purino em todo mundo.
Fuder com tudo, cara.
É, a minha nota é 9 justamente por causa do final. A obra é fantástica, personagens muito interessantes, abre essa discussão, psicologia, cria um universo muito interessante e por isso eu acho que ela que ia receber um 10. Mas uma série que manteve um aspecto seinen até praticamente o final, e no final ela passou muito, na minha opinião, para algo meio shounen, me decepcionou bastante. É surpreendente, mas... na minha opinião, decepcionante. E sobre a última página, eu também gostei bastante. Mas eu acho que é um pouco forçado.
Não, minha forçado, nota é 9. É foda.
Minha nota é 9 justamente por causa do final. Apenas isso.
Fênix?
Fênix, o porcorino.
Bom, galera, a minha nota é mais baseada em como eu me sinto lendo ela e depois que eu termino do que, sabe, esses pontos todos técnicos.
Fodeu.
Eu tenho que dizer que até uma certa parte da história eu ia fechar ela com 8, mas esses acontecimentos me fizeram fechar a obra de Pluto com 9. Eu não sei se eu achei o final ruim ou não, sinceramente, a última página, mas o final não me incomodou. Agora, recentemente, eu descobri que tem um jeito da nota de 9 de Pluto, pelo menos a minha, ir pra 10. Cara, se você quiser ler Pluto com 100% de tudo que ele tem pra apresentar, atenção e mostrar as coisas, leia Pluto em espanhol.
Tá merda, velho. Sabia que ia vir bomba. Ai, Deus. Por que, Gutinho? Por que o pessoal tem que ler em espanhol?
Porque transmite muito melhor tudo que as palavras querem transmitir.
O Gutinho leu uma página em espanhol, cara. Ele leu... página em espanhol e tô falando essa voz.
Como é que é mesmo? Página contigo, como é que é?
La completaste.
La completaste. Ai, horrível. Bom, galera, é isso. Cast da Última Cidade Pluto. Novamente, uma obra que a gente recomenda. Desculpa se vocês acharam cast meio monótono dessa vez, mas não tem o que comentar, é um mistério.
É que se a gente fosse dar spoiler, a gente ia foder uma puta obra pra vocês, então não vale a pena.
Sim. E a gente realmente pretende que todos vocês leem e que a gente possa responder vários comentários no canal sobre a obra. Enfim, é isso. Muito obrigado novamente por os comentários e tudo aí, por escutar o cast e até a próxima.
E não, pera, e valeu nossos parceiros aí, né, por
mais... Tu tá me apressando, caralho, porra! Espero de tudo já, caramba. Obrigado, como sempre, pros nossos parceiros aí. Desculpa, galera, ter esquecido vocês. God Hand, desde o início, nosso primeiro parceiro aí, botando fé, Otakuyo, quantidade imensa de obras, quem quiser ler alguma coisa nova, porra, lá tem muita coisa pra ler. Chrono Scanlator, que é o maior Scanlator do mundo, dei uma olhada nas obras deles também, tem obras de tudo quanto é gosto lá, tá.
E um dos nossos novos parceiros, né, o Brasil Mangá, que tem um dos poucos edits que eu gosto, alguns dos poucos edits que eu gosto, e manos uns fantásticos. Muita obra mesmo. Eu não li metade deles ainda e escolhi muita coisa. Então, é mais um grande parceiro. Fico muito feliz de ter feito essa parceria.
Bom, alguém quer falar mais alguma coisa?
Eu quero. Falou, negada.
Falou, pessoal. Até a próxima. A gente já adianta que o próximo cast deve ser da Season Review. Se eu estou pra conseguir ler tudo a tempo. Se não conseguir, a gente...
Se não morrer antes, né? De desgosto.
Senão a gente já avisa que ou vai ser esse review e depois vai ser esse anime que a gente vai comentar agora, ou vai ser o anime e depois esse review. Que foi o anime que ganhou a nossa primeira pool no site, Sea Demon of Soul Impossibility Control.
E eu tô no episódio 7, por enquanto, tá uma merdinha.
Sem comentários. Bom, é isso, galera. Falou. Até a próxima. Bons mangás e bons animes.
Agora vocês dois se despedem, tá?
Agora é hora de dar tchau. Na boa.
Falou aí, galera.
Fênix, ela volta, mas ela tem que ir também.
Hasta la vista.
Adiós.